Senhores deputados, podemos dar início aos nossos trabalhos? Senhores deputados, vamos dar início aos trabalhos. Queria, em primeiro lugar, pedir desculpa, mas, de facto, tive um problema de natureza pessoal que me impediu de começar as reuniões às horas previstas e agradeço aos senhores deputados a paciência. O ponto 1 da nossa ordem do dia é relativo à apreciação de vários relatórios. Dois deles são elaborados pela senhora deputada Mónica Ferro, ambos sobre questões de política europeia de vizinhança. Um relativamente à política europeia de vizinhança para 2015 e outro sobre a execução da política europeia de vizinhança para 2014. Dava a palavra à senhora deputada Mónica Ferro.
Muito obrigada, senhor Presidente. Se me autorizasse, eu apresentava os relatórios, não pela ordem com que eles estão aqui enumerados na ordem do dia, apresento primeiro o relativo à execução de 2014 e só depois o documento de consulta relativo a 2015. Eu queria começar por pedir desculpa à Comissão porque enviei um dos relatórios a partir de casa ontem e por erro não enviei a versão corrigida e portanto tem algumas gralhas que eu hoje tenho sinalizadas, mas como tenho o relatório corrigido em casa, mal chego a casa, reenvio a versão corrigida. São meramente gralhas, palavras que estão juntas, letras que estão trocadas, portanto não alterará em absolutamente nada o conteúdo do relatório, apenas a forma que é igualmente importante. Em relação à comunicação conjunta ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões relativa à execução da política europeia de vizinhança em 2004 e 2014, que esta Comissão entendeu escrutinar, cabe-me dizer que se trata de uma comunicação bastante detalhada e bastante exaustiva sobre a execução da política europeia de vizinhança em 2014 e que está organizada em três grandes blocos, um deles a introdução, que faz uma descrição genérica da política, dois deles relativos à execução da política europeia de vizinhança em seis blocos concretos: a democracia e a boa governação, a cooperação política em matéria de segurança, a integração económica com a União Europeia, os contactos entre populações, migração e mobilidade, a cooperação financeira e a política europeia de vizinhança, para além da cooperação bilateral. Um último capítulo sobre a conclusão, que se intitula Conclusão, diz respeito a uma agenda futura desta política europeia de vizinhança. Eu queria apenas destacar dois ou três pontos deste relatório, que também o fiz bastante longo porque serve para demonstrar, por um lado, a relevância da política europeia de vizinhança, que se tornou um elemento fundamental da política externa da União Europeia, quer por ser relevante para compreender o documento que se segue e que trata de lançar o debate em torno de uma nova política europeia de vizinhança e que terá que estar finalizado por alturas de outono deste ano. Bom, na parte da introdução, como eu vos dizia, há aqui uma grande preocupação em fazer um balanço desta política europeia de vizinhança e reitero, também já justificando aquilo que vai ser e aquilo que são os termos da conversação que está em curso. Queria apenas destacar que se assume a política europeia de vizinhança como estando centrada em questões estratégicas, tais como segurança, estabilidade, justiça, liberdade, prosperidade, e tem esta dupla vertente, por um lado, de fomentar e apoiar sociedades livres e inclusivas e que estejam assentes em economias sustentáveis e resilientes. Aqui apenas uma nota para dizer que a própria PEV reconhece que se tratam de processos necessariamente endógenos, em que o grau de apropriação nacional tem que ser bastante elevado. Não obstante, a política europeia de vizinhança parte do princípio de que esses processos podem ser estimulados, podem ser apoiados por políticas externas, por instrumentos como aqueles que estão aqui narrados na COM. Esta COM também descreve muito bem que houve, em 2014, um acréscimo da complexidade, quer qualitativa, quer quantitativa, dos desafios que os países da vizinhança enfrentam e que faz com que seja ainda mais fundamental adaptar a PEV. No que diz respeito à execução por temas, eu optei por deixar muitos exemplos no relatório que realizei, porque entendi também que quem consultar os relatórios deve conseguir compreender a substância do que estamos a escrutinar. E queria apenas destacar na área da democracia e da boa governação, que são várias as áreas aqui tratadas, a COM e a PEV reconhecem que a vizinhança da União, quer a vizinhança oriental, quer a vizinhança meridional, são regiões com realidades muito multifacetadas, com desafios muito distintos, e há aqui o destaque, por exemplo, como positivo, o processo de transição democrática na Tunísia, que foi considerada por todos como inclusiva e como muito participada, e também aqui dois exemplos, e também aqui outros exemplos positivos, como seja a continuação dos processos de democratização e modernização em Marrocos, na República da Moldávia e na Geórgia. O envolvimento da União na Ucrânia é bastante detalhado, com um grande relevo também para o facto da União ter apoiado a Ucrânia com a mobilização de um pacote financeiro sem precedentes. Portanto, mais uma vez, aquela ideia que referi no início, de que embora sejam processos endógenos, eles podem ser apoiados por meios externos também. No entanto, não obstante este envolvimento, a COM reconhece que o processo de reformas na Ucrânia é lento. Há uma preocupação muito grande com os conflitos armados em curso, a polarização sectária e étnica, por exemplo, na Líbia, e que teve efeitos de contágio na região e para fora de região. Há referências às eleições, à questão da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa e dos meios de comunicação social. Há um ênfase muito grande dado à questão dos direitos das mulheres e das crianças, que de acordo com esta COM continuam a constituir uma questão problemática. Há aqui um arrolar de desafios que não é exaustivo, mas que nos dá uma dimensão dos problemas, tais como o trabalho infantil, o recrutamento de crianças soldados, a utilização de crianças para atos terroristas ou tráfico, casamento precoces, maus tratos, etc. Uma referência também ao setor da justiça, ao setor, e é claro que a secção democracia e governação não podia terminar sem uma referência às organizações da sociedade civil. Em matérias de cooperação política e em matéria de segurança, todo o texto prepassa o reconhecimento do nexo segurança e desenvolvimento, ou seja, aqui claramente a afirmação de que a segurança é um fator essencial para o desenvolvimento das sociedades e das economias. Mais uma vez, optei por transcrever os exemplos de missões em que a União Europeia está envolvida, na Geórgia, nos territórios palestinianos, em missões de assistência fronteiriça, na Moldávia, na Ucrânia, etc. E mais uma vez, aqui a parceria oriental tem um tratamento muito detalhado. No que diz respeito à integração económica com a União Europeia, há aqui uma assunção de partida, que é recordar que a União é o principal parceiro económico e comercial da maioria dos países da PEV e, como eu disse no início, a transição democrática, a transição económica estão intimamente ligados também à construção de sistemas económicos que sejam também eles inclusivos e sustentáveis. Há aqui um grande destaque para o estabelecimento de acordos de associação assinados com, por exemplo, a Geórgia, a Moldávia, a Ucrânia e ainda outros que estão a ser explorados, como por exemplo com Marrocos, com a Tunísia, com a Jordânia, etc. O ponto que diz respeito aos contactos entre populações, migração e mobilidade, traz-nos também um cenário muito mitigado, para usar talvez um eufemismo, de regiões onde há grandes avanços, mas também de regiões onde os desafios são muito grandes, e se há aqui a destacar, por exemplo, a aposta na melhoria das condições da população e da capacitação através da educação, com destaque do projeto Tempos, o Erasmus Mundus e o eTwinning, também há aqui lugar para se referir os problemas da migração irregular e a questão do Mediterrâneo e as terríveis perdas humanas ocorridas no Mediterrâneo em 2014, como todos nós sabemos, conheceram a semana passada um desenvolvimento que ainda elevou mais a preocupação da União Europeia com esta matéria. E quase a terminar, a questão da cooperação financeira, que não é despicienda. Há aqui um destaque para o Instrumento Europeu de Vizinhança, que para o período 2014-2020 tem uma dotação de 15,4 mil milhões de euros. Isto é relevante porque há aqui uma verba que é previsível a longo prazo e que pode apoiar prioridades de reformas acordadas com cada país. A criação de um fundo especial de apoio à sociedade civil e ainda a criação em 2014, em dezembro de 2014, de um fundo fiduciário regional da União Europeia que tem como objetivo uma resposta coerente e reforçada à crise síria e para a escala global e para a escala regional, desculpem. O ponto 2.6, e é o último ponto destes seis pontos estruturais da PEV, tem a ver com a política europeia de vizinhança para além da cooperação bilateral e envolve, por exemplo, o trabalho com a parceria para a democracia e a prosperidade partilhada e da União para o Mediterrâneo e parte da assunção de que há determinados problemas que, por serem globais, têm que ter soluções regionais e coordenadas. E isto não é fazer justiça a tudo o que é aqui dito, porque, de facto, como vos dizia, a comunicação é bastante exaustiva. A conclusão, partilho-a e repito-a quase integralmente nas minhas conclusões. Trata-se de uma matéria que a União Europeia elencou como fundamental e estruturante da sua política externa. O Presidente Juncker assumiu a revisão da PEV como uma prioridade para o primeiro ano do seu mandato e há neste momento em cima da mesa um documento de consulta conjunta que tem como objetivo lançar o debate em torno do que é que os países da União Europeia querem para a sua política europeia de vizinhança, o que é que os países parceiros esperam dessa política europeia de vizinhança, e este é um debate para o qual todas as partes interessadas estão convidadas a contribuir, com o objetivo de, no outono de 2015, haver uma posição comum sobre estas matérias. Na parte da opinião da relatora, optei por pôr meramente uma consideração qualitativa em relação à PEV, dizendo que 2014 foi um ano especialmente complexo na região da vizinhança oriental, bem como na região meridional, com crises novas, com cenários mais longos e com interpelações à PEV que obrigaram a uma reflexão sobre a necessária flexibilidade e prontidão que nem sempre têm sido asseguradas. E termino dizendo que esta COM deve servir como instrumento de reflexão para o debate que está lançado em torno da necessidade de uma política europeia renovada, reforçada, ou até questionar se faz sentido continuar a ter uma política com este teor. E é só, Sr. Presidente. Peço desculpa por ter demorado tanto tempo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Mónica Ferro. Estão em discussão os dois?
O outro demora um minuto só.
Então.
Presidente, já de seguida. Obrigada, Sr. Presidente. O outro relatório que vos apresento diz respeito ao documento de consulta conjunto para uma nova política europeia de vizinhança e parte do balanço positivo, mitigado, mas com nuances muito positivos, em relação à política europeia de vizinhança. Este documento é um documento muito mais aberto, porque no ponto 1 há, de facto, a descrição da política europeia de vizinhança como uma relação especial entre a União Europeia e os seus parceiros, mas também há aqui um questionar da fundação e do racional da política europeia de vizinhança, que quando é fundada, a política é fundada em 2013, é lançada em 2004, e o próprio documento de consulta diz que a nossa vizinhança é menos estável do que era há 10 anos. E, portanto, a COM destaca as inovações, destaca as evoluções, dizendo que a PEV é muito mais regional do que era no início, mas lança uma série de desafios. Lança desafios e questões que estão enumeradas no ponto 3. O ponto 2 tem uma série de ensinamentos, é um daqueles exercícios que nós, à falta de melhor palavra, de melhor expressão, podemos chamar um exercício de lições aprendidas e de debilidades detectadas, a como chama-lhe deficiências detectadas, e enuncia 13 questões que procuram explorar de que forma é que a PEV se pode tornar um instrumento mais eficaz na promoção dos interesses tanto da União Europeia como dos países parceiros. E as questões aqui vão desde, eu elenquei apenas algumas, a manutenção ou não da PEV, o seu âmbito geográfico, o seu enquadramento institucional versus o empenhamento dos seus Estados-membros, quais os instrumentos usados e quais os futuros, a dispersão multissetorial da PEV, o modus operandi atual e o esperado da União Europeia face aos conflitos e às crises nos países da vizinhança, o debate entre cooperação regional, dimensão multilateral e um espaço de reflexão sobre diversidade cultural e religiosa, entre várias outras questões. O ponto seguinte da COM destina-se a estudar uma parceria com uma orientação mais precisa e uma cooperação mais adaptada, pedindo aos Estados que reflitam sobretudo sobre três questões: os desafios da diferenciação, a orientação e a flexibilidade, nomeadamente um conjunto mais flexível de instrumentos, e a questão da apropriação e da visibilidade. E a COM termina, esta declaração conjunta, termina dizendo qual é que é o objetivo deste documento, que é proceder a consultas tão amplas quanto possível, tanto junto dos parceiros vizinhos como junto às partes interessadas em toda a UE. E aqui é dito que todos os Estados-membros vão ser consultados, incluindo também uma vasta gama de intervenientes dos Parlamentos, incluindo o Parlamento Europeu, sociedade civil, etc. E o grande objetivo é ter um documento aberto a consulta até ao final deste mês de junho, para que esteja pronto em setembro, outubro de 2015. E é só, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mónica Ferro. Está então aberta a discussão relativamente a estes dois relatórios. Sr. Deputado Marcos Postel.
Bom, Sr. Presidente, em primeiro lugar, para felicitar a deputada Mónica Ferro pela minúcia e cuidado que pôs na elaboração e na apresentação destes relatórios, que espelham uma realidade com a qual nós hoje estamos todos a conviver, que é a instabilidade e a insegurança nas fronteiras da Europa, e à qual, ou às quais, a Europa parece demorar a prestar a atenção devida, sendo que isso em breve, ou melhor, já hoje, coloca em causa a segurança dentro da própria Europa. E, no fundo, acho que é isso também que vale a pena realçar nestes relatórios e em relação a esta matéria, para além deste pequeno pormenor, de ficarmos a saber, então, a diferença entre a PEV e o PEV. Nós já conhecíamos o PEV e agora conhecemos a PEV. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Deputado João Rebelo.
Sr. Presidente, os mesmos três, para cumprimentar a Sra. Deputada Mónica Ferro, os dois relatórios apresentados, completos, que tornou interessante o que por vezes em Bruxelas gostam de complicar em termos de síntese e de narrativa. E nesse aspecto também agradeço à Sra. Deputada por esse facto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O relatório de Portugal na União Europeia 2014 é essencialmente um documento descritivo que procede a uma extensa e abrangente enumeração das atividades realizadas e da intervenção e ou participação de Portugal nessas atividades realizadas pela União Europeia. Por esse motivo, permite-nos obter uma visão global da participação portuguesa no processo de construção europeia, sem que, no entanto, seja feita uma avaliação ou um balanço dessa mesma participação, devido, aliás, à própria natureza do documento que habitualmente nos é apresentado há vários anos. Em termos sistemáticos, este relatório está dividido em 8 títulos e à Comissão de Defesa Nacional é pedido que se pronuncie sobre o capítulo 8º do título 4º, na parte respeitante à política marítima integrada, sobre o título 6º, na parte da ação externa, e também sobre o título 7º, relativo à aplicação do direito da União Europeia nas matérias que dizem respeito ao âmbito da ação desta Comissão e, designadamente, as relacionadas com a Política Comum de Segurança e Defesa, que, após a aprovação do Tratado de Lisboa, veio substituir a Política Europeia de Segurança e Defesa e a Política Externa e de Segurança Comum. No respeitante à política marítima integrada, Portugal apoiou a proposta que estabelece um quadro para o ordenamento do espaço marítimo, a Diretiva 2014-89, do Parlamento Europeu e do Conselho, que traduz e reflete as diretrizes a observar para garantir a coerência do ordenamento do espaço marítimo europeu. Esta matéria assume particular relevância para os Açores, na medida em que a região está a finalizar o sistema de informação geográfico do mar dos Açores e que já será enquadrado no âmbito desta diretiva europeia. No respeitante à ação externa, e em particular à política externa e de segurança comum, podemos resumir, procurarei não ser muito exaustivo, os principais aspectos das relações externas da União Europeia e que ficaram marcados pelos acontecimentos ocorridos na sua vizinhança, precisamente a sul e a leste. Houve particular atenção em relação às situações na Ucrânia, na Síria, na Líbia, na Turquia e julgo ser também de destacar a realização da 4ª Cimeira UE-África. Portugal, à semelhança do que tem vindo a ocorrer no passado, continuou a participar em operações no âmbito da Política Comum de Segurança e Defesa, tendo, no entanto, adequado a sua participação em função de imperativos de contenção orçamental. Participou na missão de Força Naval da União Europeia na Somália, na EUNAVFOR, Operação Atalanta Combate à Pirataria no Corno de África, na Missão Militar da União Europeia para a Formação das Forças de Segurança Somalis, a UTM Somália, e na Missão Militar da União Europeia para a Formação das Forças de Segurança no Mali, a UTM Mali. É ainda de salientar a participação das Forças Armadas Portuguesas em missões coordenadas pela Agência Frontex, com o empenho de meios navais e aéreos para a vigilância de fronteiras, num esforço de combate à imigração ilegal. Destacam-se, naturalmente, como já referi há pouco, as ações da União Europeia que foram acompanhadas por Portugal sem uma divergência que caiba assinalar na Europa de Leste, relativamente à Ucrânia, ao Cáucaso do Sul, à Geórgia e à Moldávia, nas Balcãs Ocidentais e em África, onde eu sugiro que se destaque aqui dois ou três aspectos. Pelos interesses que Portugal tem em África, pelo conhecimento que tem do continente, Portugal foi um dos principais países europeus no sentido que se empenhou na promoção do reforço das relações entre a União Europeia e o continente africano, tendo acompanhado de forma empenhada os vários desenvolvimentos políticos, económicos e sociais em África a nível regional e nacional, com especial enfoque nos países da África Ocidental e da África Austral e em particular dos PALOP, valorizando no seio da União Europeia os seus esforços de democratização, desenvolvimento e integração regional. Foram também acompanhadas, e Portugal dedicou a isso particular atenção, e em articulação com as demais estruturas nacionais competentes, as questões transversais com impacto no continente africano, designadamente os fenómenos do terrorismo, extremismo e radicalização, criminalidade transnacional e demais tráficos ilícitos e fluxos migratórios ilegais, particularmente nas regiões Sahel-Sahariana, África Central, Corno de África e Golfo da Guiné. O aumento da insegurança marítima no Golfo da Guiné tem vindo a merecer atenção crescente por parte da União Europeia e Portugal, que possui claros interesses na região, esteve envolvido desde o primeiro momento no grupo de países que mais de perto segue esta questão, tendo ajudado a criar o momento para o consenso sobre a necessidade de ação concertada bem espelhado na estratégia da União Europeia para o Golfo da Guiné, adotada em março de 2014, e cujos pilares fundamentais Portugal terá tido no plano diplomático um papel decisivo na sua definição. A conclusão da transição e a restauração da ordem constitucional na Guiné-Bissau, após as eleições presidenciais e legislativas realizadas em abril, permitiram pôr termo ao isolamento internacional do país e criaram as condições necessárias para a retoma gradual dos programas de cooperação institucional da União Europeia e também de Portugal. Portugal acompanhou também com particular interesse, porque até tem, inclusivamente, forças empenhadas no país, a situação na Somália, e julgo ser de registar ainda a atenção que se dedicou à República Centro-Africana e que se veio a traduzir, aliás, no ano 2015, numa prevista força, participação também no plano de forças nacionais destacadas nesse país. Destaco naturalmente as eleições a Moçambique, porque Portugal tem tido as negociações entre o governo moçambicano e a RENAM, porque Portugal teve um papel particularmente empenhado nesse país. A situação no Médio Oriente e no Maghreb, em particular na Líbia, no Egito, e o processo de paz do Médio Oriente também perceberam de Portugal um acompanhamento particular, na linha sempre alinhada com a União Europeia, destacando naturalmente a evolução da situação em Israel e na Palestina, que de 2013 para 2014 sofreu uma degradação significativa, e a evolução das situações no Irão, na Síria e no Iraque, para onde também recentemente se veio concretizar a intenção de transferência de empenho de forças portuguesas em missões no Iraque, no âmbito das operações da Coligação Internacional de Combate ao Estado Islâmico, ou autodesignado Estado Islâmico. No que respeita às ações da União na Ásia e na Oceania, eu destacaria, sobretudo, a situação da evolução no Afeganistão, também por razões que se prendem com o empenho de forças portuguesas nesse país. Em relação ao título 7º de aplicação de direito da União Europeia, há em 2014 apenas a assinalar a transposição de uma diretiva para o ordenamento jurídico português respeitante à área da defesa e segurança, e que é a diretiva 2014/18, que respeitante à lista de produtos relacionados com a defesa, e que se veio traduzir no Decreto-Lei 71/2014. Em minha opinião, e assim concluo, o relatório, pelo menos na parte que compete analisar a esta Comissão, traduz uma evolução positiva em relação aos anos anteriores no que respeita ao destaque dado às intervenções de Portugal. Ainda assim, mais do que um relatório sobre o papel desempenhado por Portugal nas políticas comuns de segurança e defesa, o relatório que nos é presente para parecer consiste sobretudo na descrição das atividades da União em matéria de segurança e defesa. Optámos por destacar no relatório aquelas ações relevantes da União Europeia em termos de segurança e defesa que, independentemente da participação mais ou menos importante de Portugal na sua definição ou execução, tenham ou possam vir a ter no curto prazo ou no médio prazo implicações na segurança e defesa do nosso país. Atrevo-me aqui a sugerir, no âmbito ainda das opiniões do autor do parecer, portanto no âmbito exclusivo da minha opinião, que, considerando a utilidade do Parlamento ser informado sobre a atividade da União, talvez se justificasse fazer dois pareceres. Dois relatórios. Um relatório sobre a atividade da União e um outro relatório específico sobre o papel desempenhado por Portugal em cada uma das áreas onde a sua posição foi particularmente relevante, para que não se perca tudo no âmbito de uma descrição imensa de inúmeras atividades onde Portugal parece ter um papel idêntico em todas e, naturalmente, não tem, porque os seus interesses também são distintos em função das áreas que são tratadas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Deputado Marcos Pestrelo, está aberta à discussão. Deputado André Pardal.
Obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar, em primeiro lugar, o deputado Marcos Pestrelo pelo relatório extenso e preciso sobre a participação de Portugal na União Europeia no ano 2014 e salientar em especial algumas notas. Em primeiro lugar, a referência à política no aspecto da política marítima integrada aos Açores. É muito importante esta dimensão, no nosso entender. Relativamente à pesca, também acompanhamos as referências e as saliências que o deputado Marcos Pestrelo salienta no seu relatório, nomeadamente a questão à cimeira, a quarta cimeira, o E-África, também uma que não referiu agora oralmente, mas que refala no relatório, que é as negociações do TTIP, do Acordo da Parceria Transatlântica. E, por fim, aquela análise exaustiva, mas que também acompanhamos nas várias regiões do globo onde Portugal tem interesses e a participação, especificamente em matérias de defesa nacional, a participação de meios das Forças Armadas Portuguesas em missões da União Europeia, em vários pontos do globo que o deputado Marcos Petrello acabou de enumerar. E, portanto, era isto e dar os nossos parabéns pelo relatório.
Uma intervenção? Sr. Deputado João Rebelo.
Sr. Presidente, só para cumprimentar o Sr. Deputado Marcos Petrello, que tem feito, aliás, vários relatórios ao longo desta legislatura e sempre com a mesma competência e clareza nos relatórios. Este relatório também nos dá uma boa, para quem acompanha estes assuntos, até nos dá um bom resumo do que se passou e tem sido passado, enfim, ao longo do ano 2014. E, portanto, eu acho que é um relatório importante. Acolhemos a sugestão aqui feita também pelo Sr. Deputado. E, portanto, fica aqui também este registro. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há mais intervenções? Estamos em condições de passar à votação. Grupos parlamentares que votam contra o relatório, que se abstêm. O relatório é aprovado com os votos favoráveis do PSD, do CDS e do PS e a abstenção do PCP. Passamos, então, ao ponto número 2 da ordem de trabalhos, que consiste na apreciação e votação de um requerimento apresentado pelo Partido Socialista para a audição da Sra. Secretária-Chefe Adjunta da Defesa Nacional em matéria de, ou relacionada com o processo dos trabalhadores colocados em situação de requalificação provenientes de organismos tutelados pelo Ministério da Defesa. Sra. Deputada Catarina Marcelino tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todos e a todas. Este requerimento que nós estamos a apresentar para ouvir a Sra. Secretária de Estado Adjunta e da Defesa Nacional prende-se com o facto de sabermos, haver conhecimento público de que há trabalhadores em processo de requalificação no Ministério da Defesa, nomeadamente nos estabelecimentos fabris do Exército, e houve uma tentativa por parte do Partido Socialista de ouvir a senhora Diretora-Geral do INA na COFAP, porque entendíamos que a senhora Diretora-Geral do INA nos poderia dar o panorama do ponto de situação da requalificação de todos os trabalhadores que se encontram neste processo na administração pública. A maioria chumbou o requerimento para ouvir a senhora Diretora-Geral e, neste sentido, entendeu o Partido Socialista solicitar a audição dos membros do Governo que tutelam áreas onde há processos de requalificação, nomeadamente na defesa, porque também entendemos que a Assembleia da República tem que ter as condições para exercer a sua função de fiscalização e, para tal, tem que ter a informação. E a única forma de termos a informação é podermos ouvir as explicações, objetivamente e com algum detalhe, de quem detém esta informação. Como a senhora diretora do INA não pôde estar connosco e entre nós para dar estas explicações, é nosso entendimento que os membros do Governo que tutelam áreas onde há processos de requalificação devem vir à Assembleia prestar os esclarecimentos para que a Assembleia possa acompanhar um assunto tão sério como o da requalificação dos trabalhadores da administração pública.
Obrigado, senhora Deputada. Apresentado o relatório, está aberta à discussão. Deputada Mónica Ferro.
Sr. Presidente, muito obrigada. A nossa primeira reação, quando recebemos este requerimento, foi pensar que na área da Defesa Nacional estas explicações já tinham sido dadas. A senhora Secretária de Estado esteve cá a semana passada, faz hoje exatamente uma semana, com o Ministro da Defesa Nacional numa audição regimentar, uma parte sobre Forças Nacionais Destacadas e outra sobre Política Geral, na qual foi interpelada especificamente sobre essa questão. Foi o Partido Bloco de Esquerda que suscitou a questão, a senhora Deputada Mariana Aiveca, e a senhora Secretária de Estado respondeu-lhe com todo o detalhe exatamente sobre a questão dos trabalhadores, dos seus fabris. E, portanto, foi com alguma surpresa, porque de facto as explicações tinham aqui sido dadas, mas foi também com a sensação de que a nossa missão nesta matéria está feita. As explicações foram aqui dadas, a senhora Secretária de Estado respondeu a semana passada todas as perguntas que lhe foram colocadas sobre esta matéria e, portanto, para nós não persistem dúvidas sobre estas questões e por conseguinte, também não subsiste
grande relevância em voltar a ouvir a senhora Secretária de Estado sobre esta matéria, até porque creio, senhor Presidente, que virão cá no próximo mês para a última audição regimental e, portanto, mais uma vez os partidos terão toda a oportunidade de fazer as perguntas que não fizeram a semana passada. E era só isso, senhor Presidente.
Sr. Presidente, é nos mesmos termos que fez a senhora deputada Mónica Ferro. A senhora Secretária de Estado foi diretamente questionada pela deputada Mariana Avec na última Comissão de Defesa. A explicação, aliás, foi longa porque a Secretária de Estado aproveitou o momento, aliás, para fazer um ponto da situação em todo o que estava a passar com vários organismos dependentes dela, nomeadamente questionada diretamente sobre a manutenção militar e outros, como o senhor Presidente está recordado. E eu sei que foi num período em que o Partido Socialista estava na bancada exclusivamente representado por uma senhora deputada. E provavelmente não foi, aliás, uma audição longa, porque foram 3 horas e mais. Mas a verdade é que a explicação foi dada e foi dada em termos muito concretos. O Governo, no caso, eu não sei o que é que se está a passar nas outras comissões, mas no caso concreto desta comissão, a semana passada tivemos a possibilidade de ouvir a senhora deputada dar explicações todas concretas sobre essa matéria. Portanto, acho redundante pedir à senhora deputada que venha especificamente explicar o que já explicou em detalhes a semana passada. E, portanto, quanto muito, como o registro é público das declarações da senhora deputada de Estado, caso não encontrem uma explicação completa no que foi dito, o que eu duvido, porque achei que foi muito completa, aliás, a senhora deputada de Estado, enfim, eu recomendaria ao Partido Socialista, obviamente, uma análise mais cuidada do que foi aqui dito, e então isso sim, enfim, podemos ver outros. Eu lembro que a senhora deputada Mariana Avec também ficou esclarecida e foi insistente porque questionou 2 vezes a senhora Sáenz da sua mesma matéria. Mas pronto, fica aqui este registro e esta opinião.
Sr. Presidente, eu vejo com. Tenho visto com relativa preocupação, e aproveito até as circunstâncias em que esta reunião está a decorrer, para colocar a questão das compras militares e das contrapartidas militares virem outra vez a lume em circunstâncias que põem em causa a forma como nós gostaríamos que todos estes processos decorressem. E lembro-me que nós aprovámos nesta comissão a vinda cá do responsável pelas contrapartidas, que nunca se veio a concretizar. Sr. Presidente, a questão que eu levantava era no sentido de insistir para que essa deliberação que a comissão tomou há mais de um ano, creio eu, se efetive e que nós possamos ouvir o responsável pelas contrapartidas, para que consigamos perceber, afinal, o que é que se está aqui a passar, porque eu julgo que, volta e meia, a questão das aquisições militares e das contrapartidas militares vem a lume por mais razões, quando é matéria que não devia ser assim tratada, não é? E eu vinha, por isso, Sr. Presidente, insistir junto de Vossa Excelência no sentido de se tratar deste assunto de vez, não é? A questão de agendar, a Comissão marcou, agendar-se-ia isso. Nós não nos opomos a que essa audição seja feita à porta fechada, se o Governo ou os responsáveis assim o entenderem. Mas, uma vez que foi aqui aprovado, acho que era bom efetivar isso. Muito obrigado.
Sr. Presidente, manifestar a nossa concordância e repetir o que foi dito aqui, enfim, quando nós aprovámos essa audição, era o Diretor-Geral das Atividades Económicas, que com a extinção da CPC passou a ser o responsável por todo o processo de contrapartidas. O relatório deste ano já está público, foi entregue à Comissão de Economia na primeira semana de fevereiro. E o Sr. Ministro da Economia já, com o Secretário de Estado adjunto que tutela essa área, já o apresentaram. Portanto, eu acho que também como parte destas contrapartidas também tem impacto em empresas na área e na órbita militar, acho importante, de facto, a Comissão de Defesa ter também uma palavra a dizer e a ouvir sobre esses mesmos programas, alguns deles muito importantes e que têm tido bons desenvolvimentos. E, portanto, a nossa aprovação, e o Sr. Presidente, quando puder, marcar essa audiência.